Boa noite, senhores vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança FM. Declaro aberta a 11ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Solicito à diretora-geral Fábia para apresentar os trabalhos da pauta do dia, iniciando pelas moções de pesar.
Moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário desta Casa, conste em ata votos de profundo pesar pelo falecimento de Raimundo Teodoro de Almeida, Jurandir Ferreira, Rita Cândido Damasceno Silva, Hélio César Braga de Melo e Luci Fadel Flute Magalhães, dando ciência desta deliberação à família enlutada. Esta edilidade envia sentimentos de conforto aos familiares.
Lidas as moções, as moções estão em discussão e posteriormente em votação. Caso Vossa Excelência não deseje em discussão das moções, permaneça como se encontra. Não havendo discussão, as moções estão em votação. Caso Vossa Excelência também concordem com as moções apresentadas, mantenham-se em seus lugares. Moções de pesar aprovadas por unanimidade. Vamos às indicações. Indicação número 40.
O vereador que esta subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário desta edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de adquirir hidrante e um caminhão-pipa. Justifica-se tal indicação, uma vez que nesta cidade predominam os casarões de pau a pique e forro de madeira de fácil propagação de incêndio. Estes hidrantes e um caminhão-pipa será de muita utilidade na conservação de nossa cultura e combate ao fogo, sendo que nesta cidade existe um grupo de brigadistas contra incêndios florestais. Juntando hidrantes, caminhão-pipa e brigadistas, formará uma barreira em prol de nossa cidade contra qualquer tipo de incêndio, seja ele urbano ou florestal. Salvador Miguel dos Santos. Indicação número 42 de 2009. O vereador que esta subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de providenciar obra de melhoramentos no calçamento de onde reside o senhor Bingocha, Rua Wilson Rosa, bairro Safira. Justifica-se tal indicação, uma vez que o calçamento desta rua está precário, necessitando de urgentes reparos para melhorar o acesso dos transeuntes. Adilson Bastos de Melo. Indicação número 43. O vereador que esta subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de estudar uma maneira de abrir o portão e colocar bancos no posto de saúde Dr. Henrique Furtado Portugal, a partir das 5 horas da manhã, para os usuários ficarem acomodados e resguardados do sereno, do frio e até mesmo da chuva. Justifica-se tal indicação, uma vez que é grande o número de usuários de consultas do SUS no posto de saúde, necessitando saírem de casa de madrugada para a espera nas filas, aguardando a senha da consulta. Estas pessoas ficam expostas ao sereno, sentindo frio e sem acomodações. Também podemos acrescentar que esta espera no sereno poderá trazer problemas à saúde. Vereador José Antônio Alves de Souza. Indicação número 44. O vereador que esta subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de contratar para a Exposição Agropecuária de Rio Preto um show gospel na abertura. Assim como também colocar um posto de atendimento médico com profissional médico e técnico de enfermagem no evento. Justifica-se tal indicação, uma vez que o show gospel seria para atender todas as classes religiosas que frequentam o evento, e o posto de atendimento médico é para prestar primeiros socorros de urgência e emergência, a fim de dar mais conforto às pessoas presentes na maior festa de nossa cidade. Vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos. Indicação número 45. O vereador que esta subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de providenciar obra de calçamento das ruas e instalação de um telefone público, um orelhão, para o conjunto habitacional Vila Verde. Justifica-se tal indicação, uma vez que este novo conjunto habitacional fica distante do centro da cidade. A necessidade deste telefone público será de grande utilidade para as famílias que ali residem e fábricas que estão se instalando neste local. A obra do calçamento se faz necessária para evitar o barro, a poeira e facilitar o acesso dos moradores e transeuntes. Vereador Salvador Miguel dos Santos.
Requerimento número 9.
Requerimento 09 de 2009. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis. O vereador infracinado, em pleno exercício dos poderes que lhe são inerentes, vem à presença de Vossa Excelência e demais membros da mesa diretora, no uso de suas atribuições e nos termos das disposições regimentais, em especial com fundamento nos artigos 102, inciso 10, 116, parágrafo 3º, inciso 10, e artigo 133, artigo 200C, 200D e 200E, todos do regimento interno desta Casa, para formular o presente pedido de requerimento, a fim de que seja o mesmo submetido ao plenário desta Casa e, uma vez aprovado, seja feita uma audiência pública relacionada ao problema de acúmulo de pessoas nas filas da agência do Banco do Brasil em Rio Preto, convidando o gerente desta agência para participar da audiência. Justifica-se tal requerimento, vez que o público em geral vem reclamando da grande demora no atendimento, que, por sua vez, ocasiona uma demora nas filas dessa instituição. Rio Preto, 8 de julho de 2009, assinada por todos os vereadores.
Senhor presidente, então, pela ordem, então...
Vereador Zé Bendito.
Nós já fizemos... Eu fiz um pedido de audiência pública do Correio, tá certo? E deu certo, o pessoal, o gerente veio aqui, e eu acho que o povo está satisfeito. Até queria agradecer à mesa, que vocês aí ajudaram muito. E agora tem uma audiência pública aqui do Banco do Brasil. O pessoal de Rio Preto está reclamando muito, e toda hora que você vai no lugar reclama. Então, a gente, eu acho que nós, como fiscal do povo aqui, eu convido a todos os vereadores para assinar junto comigo aqui uma audiência pública do Banco do Brasil, que é muito importante. Tá certo. Muito obrigado, presidente.
Será assinada por todos vocês, então? Então, o requerimento número 9, assinado por todos os vereadores, está em votação. Vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Voto sim,
senhor. Vereador Chiquinho da Atalaia.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor
presidente. Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Requerimento número 9 é aprovado por unanimidade. Aí nós iremos entrar em contato com a direção do banco e agendar uma data futura para realizarmos a audiência pública. O senhor tinha feito outro pedido, vereador Zé Benedito?
É da Crédito Rio, né, senhor presidente? Eu acho que vai. Tem outro pedido, da Crédito Rio. Resposta da Crédito Rio.
Foi oficiada a cooperativa Crédito Rio e chegou uma resposta. Então, por favor, Fábio.
Senhor presidente, antes dela, porque vai ler a resposta do requerimento. Eu queria, porque em dia 23 de 4 de 2009 foi mandado para a Crédito Rio e eles receberam. Então, eu queria até agradecer o senhor Nelson Lima, como presidente lá, mandou a resposta pessoal, que tem dinheiro da Crédito Rio aí, e até pediria o senhor. Depois que for ler o requerimento aqui, a resposta do requerimento dele, colocasse isso no mural, né? Na praça pessoal que sentia vontade, para ver como é que está o andamento. Porque é grande, e vai ler aqui hoje, mas é grande, o pessoal entender. Obrigado, presidente. Pediria à secretária Fábio para...
Ao vereador José Benedito Pinto Maia. Senhor vereador, em resposta à correspondência dessa casa, datada de 23 de 4 de 2009, em que Vossa Senhoria solicita informações sobre o processo da liquidação ordinária em que está submetida a Cooperativa de Crédito Rural de Rio Preto, Crédito Rio, instituição financeira não bancária autorizada a funcionar e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, informo que, durante esses 3 anos, sob o regime de liquidação, foram adotadas todas as medidas necessárias para a recuperação dos créditos, como a inclusão dos devedores nos órgãos restritivos de créditos, Serasa, e ações judiciárias. No mês de março de 2006, os titulares de contas de depósitos à vista e a prazo totalizavam cerca de 2.300 credores, no montante aproximadamente de R$ 4.174.000. No mês de novembro do ano de 2006, o FGS, Fundo Garantidor de Sicoob, efetuou a cobertura dos depósitos à vista, limitado ao valor máximo de R$ 20.000 por titularidade. No mês de junho do ano de 2007, a CredRio, com recursos próprios, efetuou a cobertura dos depósitos à vista e a prazo, limitado ao valor máximo de R$ 500 por titularidade. Durante estes anos, também foram efetuadas cessões de créditos entre credores e devedores. O valor total dos pagamentos foi da ordem de R$ 2.622.000, restando a pagar R$ 1.552.000. Com estas medidas, a CredRio conseguiu reduzir significativamente o número de credores, em cerca de 80% do total atualmente, com cerca de 500, incluindo o FGS. Cabe ressaltar que foram quitadas integralmente 1.800 contas. A política de recuperação da CredRio está sustentada na redução do número de credores, seguida de uma negociação com os remanescentes e, por fim, com o FGS. Para tanto, faz-se necessário o recebimento dos créditos que estão ajuizados junto à comarca de Rio Preto. Do total dos recebíveis, encontra-se em fase de execução judicial o valor de R$ 2.232.000. Atualmente, há 3 imóveis adjudicados em favor da CredRio, os quais tiveram os leilões suspensos através de pedido de liminar. As demais ações judiciais, quase na sua totalidade, apresentam bens penhorados. Foi proposta uma ação cautelar inominada com pedido de liminar em face dos ex-funcionários da agência da CredRio, onde ocorreram as fraudes no valor das mesmas. Ocorre que a comarca de Rio Preto não conta com um juiz titular e o que responde despacha somente uma vez por semana, daí a demora nas conclusões das ações judiciais. Assim, a realização dos ativos para a liquidação dos passivos está condicionada às decisões do Poder Judiciário, visto que todas as medidas, principalmente as judiciais, foram adotadas. A representação criminal de crimes contra o sistema financeiro nacional referente às fraudes ocorridas em uma das agências da CredRio encontra protocolado junto à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais em Belo Horizonte, sob o número 2006-3800-0395-12, dígito 6. As reclamações trabalhistas propostas por ex-funcionários tiveram as sentenças confirmando a dispensa por justa causa, por motivo de ato de improbidade, falta grave, em primeira e segunda instância. Finalizando, informamos que há perspectivas favoráveis em virtude da realização de ativos e recebimento de créditos judiciais. Por oportuno, como é de interesse da coletividade, solicitamos a essa casa que oficie a Justiça Federal para prestar informações sobre o andamento do processo acima mencionado e ao Poder Judiciário da comarca de Rio Preto, no sentido de que seja dispensada a devida atenção às questões que envolvam a CredRio de Rio Preto, em que a CredRio necessita receber dos devedores para poder pagar aos credores, vislumbrando a reabertura da cooperativa. Sendo que apresento para o momento, na expectativa de ter prestado os devidos esclarecimentos, despeço parabenizando Vossa Senhoria pela defesa dos interesses dos depositantes e desta instituição. Atenciosamente, Nelson de Almeida Lima, liquidante.
Muito obrigado. Então, lido e as solicitações ali serão encaminhadas com urgência. Dando prosseguimento, vamos agora aos projetos de lei. Projeto de lei 1362, que regulamenta a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC. E esse projeto tem a solicitação de urgência especial, tendo em vista os prazos para pela justificativa para assinatura de convênios, etc. Então, eu solicito a leitura somente da ementa e da mensagem, e posteriormente Vossa Excelência avalia acerca da urgência.
Mensagem número 15 de 2009. Senhor Presidente, Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido à deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação o incluso projeto de lei que regulamenta o CONDEC, revogando a Lei Municipal número 1106 de 2005. Tal projeto de lei se faz necessário para adequar o CONDEC aos termos da legislação em vigor, bem como a nova estrutura administrativa do município. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação sob regime de urgência especial, dado o seu relevante conteúdo. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protestos de consideração e apreço. Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1362 de 2009. Regulamenta a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Rio Preto e dá outras providências.
Senhores vereadores, como Vossa Excelência viram, tem uma solicitação de urgência especial, justificada pelo pedido exposto na mensagem. Então, antes de qualquer coisa, temos que votar acerca da urgência. Então, pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Voto sim.
Zé Antônio Teodorim, sim. Vereador Chiquinho Atalaia.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Salvador.
Senhor presidente, mais uma vez a urgência, mas como é conselho, voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, eu voto sim, mas cada semana, cada reunião está vindo um projeto de lei sobre o conselho. Não teria como vir tudo de uma vez só e para a gente votar a urgência? Tudo é urgência? Como é que é?
Não depende de nós, né? Isso depende do executivo. Se ele achar por bem mandar um projeto para cada conselho, nós temos que, que votar. Sim. O máximo que podemos fazer é reprovar a urgência.
Eu voto sim.
Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, sim, mas só complementando o que o Ed falou, eu já disse, fazer uma revisão em todos os conselhos, até para evitar isso aí. Né?
Sem dúvida, faça
uma, lógico. Faça uma porque toda reunião estão mandando, para um conselho, do outro. Então faz uma revisão de todos os conselhos de uma vez, pega o jurídico, faz e manda em caminho, a gente aprova todos de uma vez, até para não ter. Né?
Senhor presidente, só pela ordem aqui, me parece que está mudando muito a lei hoje em dia dos conselhos, então está reavendo tudo e cada vez eles mandam de lá para cá para ir reavendo o conselho. Já fui lá para brigar com isso, para vir tudo de uma vez só, mas isso é quase que impossível. Assim, né? Então, por isso é que está vindo esse caráter de urgência e um conselho de cada vez.
Mas nós vamos oficiar solicitando que as reformas dos conselhos venham em lote para facilitar a discussão da casa. Urgência especial aprovada. Consulto Vossa Excelência acerca do parecer das comissões, se é dispensada consulta às lideranças.
Dispensado, senhor presidente.
Dispensado o parecer das comissões. Então vamos à discussão do projeto 1362, que regulamenta a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEC. Para a discussão do projeto 1362, vereador Miguel Carioca.
Eu dispenso o comentário.
Dispensado o comentário, vereador Zé Antônio Teodorim.
Dispenso também o comentário.
Vereador Chiquinho Atalaia.
Senhor presidente, eu acho que é fundamental o projeto Fundeb, porque é de muita utilidade, né? Porque eu acho que é preciso mesmo ser executado. E sem mais comentários, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Senhor presidente, eu acho que é um projeto de lei que é muito importante, porque é regulamento a coordenadoria municipal de defesa civil, né? E esse projeto é de grande importância. Toda cidade tem que ter a defesa civil para dar socorro, assistência e que vem minimizar os problemas do município. Depois dessa coordenadoria regulamentada, deve-se treinar pessoas para atender as necessidades na defesa civil do município. Somente. Obrigado.
Pois não, vereador. Vereador Salvador.
Senhor presidente, esse projeto não tem muito o que discutir, não. O vereador Adilson colocou muito bem aí. porque no caso de calamidade, todo mundo sabe que tem que ter um órgão competente para tomar iniciativa, até mesmo para correr atrás de quem de direito, porque senão desorganiza tudo. E com esse projeto que está aqui, vai criar este conselho que está aqui, dois membros da Secretaria Municipal de Obra, dois da Secretaria Municipal de Educação, dois da Secretaria Municipal de Saúde, dois da Secretaria de Meio Ambiente, e dois da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, dois representantes da Polícia Militar, da Ativa, e dois representantes da Associação de Moradores. Olha só, isso aqui vai integrar-se toda a comunidade, você vê que está sendo representado por todas as camadas sociais do município. Então, isso trará, com certeza, só bem-estar à nossa cidade.
Vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, eu nunca fiz questão de projeto de urgência, nem faço. Esse projeto é um dos projetos mais importantes que entrou na casa até hoje. Então, eu, qualquer projeto que vier aqui, que for urgência e for importante, eu voto sim. Muito obrigado, presidente.
Vereador Wellington.
Eu dispenso, presidente.
Vereador Antônio Março.
Senhor presidente, eu estou até... Até fazendo uma sugestão, já que o projeto é sempre fazer emenda, talvez no momento seja uma discussão, né? A gente não sabe como que é a posição, mas que nessas indicações aqui, dois do secretário municipal de meio ambiente, foi feito um curso de... O vereador Salvador até fez o curso, né? De, como que chama, vereador?
Brigadistas.
Brigadistas. Que seja indicado uma ou duas pessoas desse pessoal que fez esse curso, né, já que a Defesa Civil, e pessoas que participaram, né, podem estar sabendo de umas normas a mais, de algumas regras a mais. Seria até sugestivo que fizesse aqui um representante de um desses brigadistas. Mas não sei se caberia aqui uma emenda agora, alteração, né, se algum vereador achar aí, até o vereador Salvador que participou disso lá, para obrigatoriamente ter um representante desses.
Pode até fazer, mas só que a Defesa Civil e os brigadistas voluntários sempre vão trabalhar junto. A entidade é quase que uma
sei,
só.
Sei, mas participando do conselho, vereador,
ativo. Seria bom.
É uma coisa que teria ali participação independente, seria indicar duas pessoas que participaram aí como brigadistas dessa composição. Eu estou vendo aqui, tem dois da Secretaria Municipal de Educação, dois da Secretaria Municipal de Saúde, dois da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dois da Secretaria Municipal de Assistência Social, dois, aí tem dois representantes da Associação de Moradores. Poderia tirar um de cada um e fazer uma emenda aqui.
Se não me engano, o vereador Antônio Márcio, no caso aqui é Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Também existe o Conselho Municipal de Defesa Civil. No conselho, os brigadistas fazem parte, se não me engano, até todos eles. Então, na coordenadoria, é um órgão já de responsabilidade do executivo. Então, teriam que ser entidades legalmente instituídas para fazer parte da coordenadoria, o que não acontece com
os brigadistas, né?
Mas porque o brigadista,
realmente não é associação. Eles
fazem parte do conselho de
então fica aqui só uma sugestão, que já que tem que vários representantes da secretaria, que uma dessas indique um componente aí, do um ou dois, até para estar participando. Eu acho que é importante isso.
Vamos enviar essa sugestão.
Não mais, senhor presidente. Só encaminhar o ofício junto com o projeto. Obrigado, viu?
Vamos encaminhar essa sugestão. Então... Encerrada a discussão, vamos à votação do projeto 1362. Vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Voto sim, senhor.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação, senhor.
Vereador Salvador.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Março.
Sim.
Projeto 1362, que regulamenta a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto 1364 e 1369, que ele dispõe acerca da denominação das ruas do conjunto habitacional Vila Verde, de autoria dos vereadores Salvador Miguel, Francisco Adilson e Miguel Carioca. Esses projetos, você pode ler, por favor, todos de uma vez, a gente vai encaminhá-los às comissões, mas para facilitar o entendimento, por favor.
Projeto de Lei nº 1364, de 2009, dispõe sobre a denominação da primeira rua do conjunto habitacional Vila Verde e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica denominada a primeira rua do conjunto habitacional Vila Verde de rua Doutor Alberto Furtado Portugal, iniciando as margens da rodovia MG-353 até a empresa Rio Preto Alimentos Limitada. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei nº 1.363, de 2009, dispõe sobre a denominação da segunda rua do conjunto habitacional Vila Verde e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a segunda rua do conjunto habitacional Vila Verde de rua Noé José de Aragão. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Projeto de Lei nº 1.369, de 2009. Dispõe sobre a denominação da terceira rua do conjunto habitacional Vila Verde e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a terceira rua do conjunto habitacional Vila Verde de rua Doutor Paulo Martins Ferreira. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Preto, 8 de julho de 2009.
Esses três projetos são de autoria dos vereadores Salvador Miguel dos Santos, Francisco da Silva Coutinho, Adilson Bastos de Melo e Salvador Miguel Damasceno Pinto, mais conhecido como Miguel Carioca. Vamos encaminhar esses projetos às comissões permanentes para avaliação. Vereador Salvador, para indicação de relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Eu indico o vereador Antônio Márcio, já que o vereador Adilson faz parte dessa comissão, mas é autor também junto do projeto. Eu indico o vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente. Eu posso fazer um pedido como relator daqui da comissão rapidinho? Eu queria uma reunião com os vereadores todos, assim, até antes da próxima reunião aqui, justamente sobre a discussão da rua, para a gente discutir sugestão dos novos vereadores. Sentar os novos vereadores, até para... Eu, por exemplo, tenho uma sugestão aqui. Para ser um projeto que já saia pronto, né, e que tenha a aprovação de todos, que a gente sente para conversar sobre isso. Se todos os vereadores concordarem, eu convido para participar junto comigo nessa reunião, onde vai ser definido isso aí. Obrigado.
Depois dessa reunião, a gente agenda uma data, e os vereadores que se interessarem participam da... Então, indicação de relatoria dos três projetos, né, vereador Salvador?
Isso. Dos três, porque já que o vereador Adilson faz parte dos três.
Dando sequência ao projeto de lei 1363, ah não, desculpa, 1365, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para o PSF do Executivo Municipal. Ele também será encaminhado às comissões, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Salvador, para indicar relator.
Eu reservo isso aí para mim, senhor presidente.
Comissão Finanças e Orçamento, vereador Adilson.
Eu reservo essa para mim, senhor presidente.
Vereador, Comissão de Educação, Saúde e Assistência, vereador Chiquinho do Atalaia.
Reservo, senhor presidente.
Indicados relatores do projeto 1365, que dispõe sobre a contratação temporária do pessoal do PSF do Executivo Municipal. Projeto 1366, ele dispõe sobre o processo seletivo público para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Também de autoria do Executivo Municipal. O projeto será encaminhado às comissões para apreciação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Eu indico o vereador Adilson, senhor presidente.
Eu me enriqueço com essa indicação, senhor presidente.
Vereador. Educação, Saúde e Assistência, vereador Chiquinho da Talaia.
Reserva, senhor presidente.
Projeto 1366, então, que dispõe sobre o processo seletivo público para agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, será encaminhada às comissões e, na próxima reunião, colocado em discussão. Projeto de lei 1368, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e revoga a lei 896, de 97.
Também será encaminhado... Só pela ordem, até passando um pouquinho, esses dois projetos aqui, que estão entrando hoje na pauta, eu não sei quanto que vai ser feita a discussão e aprovação desse projeto, mas eu queria aqui, eu acho que também em nome do vereador Wellington, com certeza o vereador Zé Benedito, a gente que seja convidado o representante da classe dos agentes comunitários, me parece o sindicato de Juiz de Fora, para que ele participe aqui da reunião. Parece que já teve lá uma conversa e há uma diferença, uma posição que foi dada pelo sindicato de Juiz de Fora quanto a isso aqui. Então, até para esclarecer melhor os vereadores...
Isso aí cabe às comissões aí,
não, os relatores... eu estou pedindo que seja convidado para o dia da reunião, um ofício, para discussão, para esclarecer as dúvidas do momento, já que é o representante legal dessa classe. Obrigado.
Vamos agora ao projeto 1368, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e revoga a Lei 896 de 1997. Também será encaminhada às comissões. Legislação, Justiça e Relação Final, o vereador Salvador.
Indico o vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Educação, Saúde e Assistência, vereador Chiquinho da Atalaia.
Eu indico o vereador Tidorim.
Vereador Zé Antônio.
Dispenso comentar.
Como relator do projeto 1368. Projeto 1354, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já comparecer favorável das comissões. Então, o projeto já foi. Já fizemos audiência pública acerca desse projeto. Então, será colocado hoje em discussão e posteriormente em votação, se assim Vossas Excelências concordarem. Então, pela ordem da discussão, o vereador Miguel Carioca.
O presidente, dispensa comentar.
Vereador Salvador.
Senhor presidente, eu não tenho muito o que comentar nesse projeto também, não.
Vereador Wellington.
Já foi comentado já na reunião passada, na audiência pública, então, no mais, dispenso.
Vereador Adilson.
Senhor presidente, isso aí é um projeto, né, que... apresentado todos os anos e é a lei que direciona o orçamento para o ano seguinte, então não tem muito o que comentar.
Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, dispenso.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Dispenso comentário, senhor presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorinho.
Dispenso comentário.
Vereador Zé Benedito.
Dispenso, presidente.
Dispensado comentário na discussão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos agora à votação do projeto 1354-2009. Vereador Miguel Carioca.
Voto sim, presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Voto sim, senhor.
Vereador Chiquinho da Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Salvador.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Márcio.
Sim.
Projeto 1354, aprovado por unanimidade. Encerrados os projetos, temos uma inscrição para a palavra da senhora Maria Lamana. Por favor, senhora Maria, a senhora tem 3 minutos, se necessário mais alguma coisa para...
Fala bem. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público presente, ouvintes da rádio. Bom, eu tenho 3 minutos, vim pensando em falar rápido, mas... Olha, eu estou aqui hoje para falar da biblioteca e espaço cultural que foi construída em São Pedro do Taguá e foi construída contando com a solidariedade e em regime de mutirão, visando um futuro melhor para nossas crianças e também com a intenção de se prestar homenagem à nossa poetisa Jovanita de Almeida, que era uma pessoa, né, de... só tinha a primeira série primária, uma pessoa que estudava muito, que escreveu muito bem, deixou aí suas obras. E também, como passou agora a festa de São Pedro, essa biblioteca não virá para trazer benefícios não só para as crianças, mas também para muitos, porque nós tínhamos ali em São Pedro somente a festa de São Pedro do Taguá. E agora nós já temos programação cultural que pretendemos promover no decorrer de todo o ano. Temos agora, no dia 18, um bingo, um leilão, em prol da biblioteca, que está assim, em fase de finalizando um pedacinho. Depois temos o... Eu falei do leilão, temos o... Foi mesmo?
Bingo.
É, o leilão, uma apresentação teatral, isso já trouxe benefícios, porque já criamos lá o grupo Semeadores da Alegria, já temos o grupo teatral com pessoas da comunidade e também com crianças da comunidade. Vamos ter apresentação no dia da inauguração, agora, no dia 18 de julho, essa apresentação, acontecerá a apresentação teatral do grupo, e logo após o leilão, e depois uma música para a gente. E no dia 8 de agosto será a inauguração da biblioteca, e que eu trouxe aqui o convite, passo as mãos do senhor presidente, extensivo a todos os vereadores. E acho que é isso aí, a gente tem que correr atrás, batalhar, correr. Essa biblioteca foi construída contando não só com a solidariedade da comunidade, nem só com o apoio da comunidade, mas com o povo de Rio Preto, Valença, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, livros vieram de Resende, Juiz de Fora, Rio, palestrantes pretendemos trazer também para que façam palestras para as crianças e eventos culturais no decorrer de todo o ano. E aí esperamos contar com a presença de todos vocês nessas duas datas, já estão programadas. E para frente, depois da inauguração, a gente vai, se Deus quiser, correr atrás de mais coisa boa aí para a gente. Saraus, luaus, porque eu acho que ali merece, é um lugar muito bonito, onde eu nasci, vivi meus 26 anos. Eu agora percebi que a minha raiz ficou, sim, plantada lá. Eu vim para cá, mas minha raiz estava lá. E gerou também uma grande amizade, porque o regime de mutirão é bom, cria-se amizade entre as pessoas que estão ali plantando cada tijolinho. Então é isso, eu agradeço a vocês. Espero, não passei os 3 minutos, não. Bom, fiquei nervosa, porque essa coisa de 3 minutos, a gente acaba ficando nervosa e se atropelando um pouco. Peço desculpas a todos e conto com a presença de vocês para o leilão, se Deus quiser, dia 18 de julho agora, e que é um leilão, se possível, algum agradinho para a gente colocar na mesa, e alguém para arrematar as prendas, tá bom? Então, também teremos uma rifa, que a gente vai correr essa rifa de um liquidificador que eu ganhei para ajudar um pouco na renda que a gente estava precisando, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Desculpe aí o atropelamento, aí, porque eu fico nervosa quando vou falar com o tempinho marcado.
Estamos à disposição da senhora, quando necessário, senhora Maria. Acompanhei o trabalho lá de vocês na busca para a viabilização dessa biblioteca. Seu esposo Vitor e de mais pessoas da juventude, principalmente da juventude lá de São Pedro. Então nós fazemos questão, tenho certeza, de participar dessa inauguração e de ajudar no que for possível para melhorar a biblioteca, melhorar a estrutura da biblioteca. A Câmara Municipal está à disposição. Senhores vereadores, não tem mais ninguém inscrito, então vamos passar agora a palavra livre. Pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Bom, boa noite, presidente, colegas vereadores, ouvinte, liderança. O presidente, a comunidade lá do Funil, lá, todo dia eu estou junto com eles lá, eles estão pedindo lá um telefone, seja um orelhão, que lá está todo mundo, nós lá sem contato, para ligar para cá, não, ou pegar, ver como é que é essa lá, torre celular, se vira um espelho para lá, está todo mundo lá sem nada a fazer. Nós não temos contato de nada, sem um telefone, sem nada. Aí os moradores lá pediram, posso ver se um orelhão, e pô, só. Obrigado.
Pois não, sua solicitação será encaminhada o mais breve possível, vereador. Pela ordem, vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Rio Preto e Parapeúna, boa noite. Senhor presidente, vou começar hoje falando das reformas que estão na cidade. Alguém aqui comentou sobre aquela grade lá do bueiro, da descida lá da Praça da Amizade, já está reformando. hoje com toda a limpeza lá naquele bairro, com poda de árvores, enfim, arrumaram tudo lá. E quero também, uma conversa que eu tive com o novo secretário de saúde, ele estava me dizendo que vai implantar um corrimão lá naquela descida da fisioterapia, que vai facilitar muito as pessoas que descem ali para serem medicados lá embaixo. Então, ali ficou muito acrível aquilo ali. Então, agora, colocando esse corrimão lá, vai trazer assim, grande benefício para a comunidade. E queria lembrar hoje também que hoje é o dia do panificador. Eu queria parabenizar aí ao novo secretário de saúde, o vice-prefeito Aleixo, que assumiu a Secretaria de Saúde, já está com bons propósitos, e também agradecer ao ex-secretário Eloy, que cada um que passa, em cada cargo que ele passa, ele deixa uma marca que o tempo não apaga, que também se prontificou a trabalhar em prol do Rio Preto. É o novo diretor também da limpeza urbana aí, que houve uma troca, que agora está assumindo aí o Paulo Coelho. Te desejo grande sucesso nisso que está aí, que você é uma pessoa muito dinâmica, conhecedor dos trabalhos, Rio Preto tem a ganhar com a sua participação. E o coordenador dos veículos agora passou, o Sebastião Honório também, que é uma pessoa que marcou a sua presença nesses 6 meses de mandato aí. E respondendo interinamente, me parece, pelas estradas, está o Roberto, que é outro grande lutador também dentro desta prefeitura. E, por fim, eu deixei para falar da pessoa, da poetisa, que é a Maria. Você está empunhando com muita firmeza uma bandeira que, com certeza, é o futuro das crianças de São Pedro. Uma biblioteca diz tudo na vida de uma pessoa. Você lembrou muito bem da Jovanita, que poeta não é para quem quer, é quem já nasce com o dom para ser o poeta. É muito difícil, muitas das vezes, você ver no poema de um escritor que ele é uma pessoa solitária, triste, mas ele transmite alegria através dos seus poemas. E você vai marcar uma era naquela comunidade de São Pedro. Não só na biblioteca, com seus poemas, com a sua lição de ternura humana, com essa vontade que você tem de levar o seu interior, a sua poesia, a sua cultura a toda a comunidade. Estive lá na festa fazendo uma apresentação de capoeira, que nada mais é do que cultura, é luta, é esporte. E vi lá uma apresentação dos jovens na igreja lá, eu achei assim maravilhoso aquilo que está ali, cada um procurando a interpretar melhor o seu papel, como saíram bem, como foi assim, eu vim de lá radiante, porque a gente que está dentro do mundo da poesia, a gente que faz alguma coisinha, por simples que seja, você reconhece o talento do outro. E só tem a te parabenizar e São Pedro só tem a ganhar. Eu tenho um dedinho meu lá também, naquela biblioteca lá, e com certeza nós vamos botar mais ainda, viu? E pode contar comigo, que eu estou junto com vocês lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência. E a todos os ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, eu venho novamente falar em nome do produtor rural sobre o trator, né, da prefeitura, que hoje está fazendo a limpeza dos entulhos aqui da cidade. Eu já falei sobre isso no mês passado e até hoje nada se resolveu. Muitos são os pedidos dos produtores rurais, principalmente nessa época do ano de pouca chuva, e seria uma boa hora para o trabalho do trator. Eu não estou aqui pedindo nada demais. Eu acho que limpeza de entulho é para caminhão e não para trator. Até porque o trator foi doado pelo Estado, pela Prefeitura, para atender o produtor rural. Então eu peço, presidente, que essa reivindicação dos produtores rurais e peço que seja levado ao prefeito para resolver essa coisa simples e que é de muita utilidade pelo produtor rural. Mudando para calçamento, eu que sempre venho comentando sobre o estado precário das ruas de Rio Preto, sendo a Safira e o Cavaco os bairros com maiores problemas, até que eu não estou aqui para criticar a atual administração, até porque nos governos anteriores também já existia esse problema. Só que nesse domingo aconteceu um fato desagradável, ali na rua Vander Rosa, na Safira. Ali tem um buraco que ocupa praticamente a metade da rua e que, segundo os moradores, já está assim desde fevereiro. E nesse último final de semana, à noite, fez uma vítima. Um rapaz caiu de moto lá e teve vários ferimentos pelo corpo. Por isso eu venho pedir também que seja feito, né, esse esforço da administração para que arrume esses buracos antes que aconteça uma vítima fatal. É bom a gente lembrar antes, que depois que acontece, às vezes pode ser tarde demais. E venho pedir novamente também, é sobre os taxistas, é o telefone do ponto de táxi, que é uma reivindicação dos taxistas e também dos seus usuários, que facilita o trabalho de ambas as partes. E outra reclamação também, senhor presidente, é que a prefeitura ela está contratando taxistas de Parapeúna para prestar serviço no setor da saúde. Eu não tenho nada contra a pessoa de Parapeúna, ela precisa trabalhar, mas eu acho que é cada um no seu quadrado. Parapeúna tem o prefeito e corre atrás do prefeito de Valença. Agora, o pessoal daqui já passa dificuldade, já paga imposto aqui. Então, eu acho que eles merecem um respeito. Eu espero que seja observada essa questão para ficar uma coisa mais justa, até porque, do jeito que está, parece que aqui em Rio Preto não tem taxista. E passando da Safira, taxista, e agora para o Atalaia, os moradores tiveram uma surpresa, que segundo o relato de muitos, foi palavra do prefeito em campanha, que não iria cobrar IPTU enquanto as casas não tivessem a escritura. E já foram entregues, né, os carnês de cobrança, inclusive com o endereço totalmente errado. Pelo que a gente sabe, a rua principal do Atalaia é José Fernandes Fagundes. E o que aparece no carnê é Rua Prefeito Guilherme Furtado, Portugal. E com a numeração completamente errada. Tem pessoas com casa número tal, no carnê vem aparece outro. Então eu peço também, senhor presidente, que possa colocar o projeto que está aqui na casa, nessa regularização dos lotes, em andamento, para solucionar o problema e até, se possível, o recolhimento dos carnês, entregá-los com o nome da rua e a numeração correta. Falando sobre transporte escolar também, reclamação das mães de aluno, a Kombi que leva os alunos para São Jorge, ela leva e traz alguns alunos aqui da cidade também, na porta das suas casas. É mais do que justo, né, e merecido. Mas a reclamação de algumas mães, de outros alunos, é por que uns têm direito e outros não. A gente gostaria também de saber qual é o critério utilizado para o transporte de alunos. E, para finalizar, só um comentário sobre a inauguração das casas populares. Eu achei uma falta de respeito muito grande que fizeram com a pessoa do ex-prefeito, que não teve sequer a oportunidade de fazer uso da palavra naquele dia. Eu não estou aqui para culpar o prefeito, nem o cerimonial, que foi por conta da Coab, mas esse fato chamou a atenção de muitas pessoas. Essa obra certamente foi uma das maiores do setor social da nossa cidade, e isso, todo mundo sabe, se deve ao esforço do ex-prefeito, que nessas idas e vindas a Belo Horizonte conseguiu realizar o sonho das 26 casas populares. A gente sabe, né, que Rio Preto é apenas um município dos 853 de Minas Gerais. E se para conseguir uma coisa do Estado, realmente não é nada fácil. Mas antes de pensar nas casas, precisava do terreno. Terreno que foi comprado no início de 2005, inclusive recebeu muitas críticas da oposição na época, e hoje a então oposição é que fez a entrega das chaves. Por aí se vê que o mundo dá muitas voltas. Mas isso é coisa do passado. O importante é que hoje Rio Preto tem 26 famílias beneficiadas e no futuro, quem sabe, não terá mais. E sem contar que brevemente fábricas já estarão em funcionamento, gerando emprego e renda para as famílias do nosso município. No mais é só. Muito obrigado. Boa noite.
É, pois não, vereador Wellington, só para esclarecer, em relação àquele buraco lá da rua Wilson Rosa, se não me engano, Vander Rosa, eu procurei o Paulo, e o Paulo já procurou ir lá, e até foi o Valmir que tinha me pedido, e parece que vai solucionar o problema agora. O problema é que o escoamento da água lá, parece que é a complicação, o escoamento da água. E a gente vê com um calçamento que não tem nem, acho que nem um ano e meio aí, e já está todo arrebentado. Então, já está sendo viabilizado procurar uma... Já foi contatado, acho que o Nato, né, que fez a reforma, que fez o calçamento, para ver se ele tem uma solução para aquilo.
Igual eu falei,
porque, se eu não me engano, o calçamento também tem uma garantia pela firma que fez.
Não, eu não critiquei o governo.
Não,
a gente
não,
sabe,
não estou falando isso, não. Estou falando que eu já...
O buraco sempre teve na rua, sempre
é claro,
teve. Só que
a providência já está sendo tomada.
O pessoal
entendeu?
Fica indignado com isso.
Claro. É, mas me parece que pela legislação nacional existe uma garantia automática da empresa que faz uma obra para a prefeitura. Essa empresa tem que dar uma garantia de algum tempo nessa obra. Então, me parece que esse é o caso. Então, já foi contactado o Nato, que foi o empreiteiro lá, para chegar num acordo para arrumar aquilo lá. Isso que eu estou justificando. Em relação às ruas, eu até já fui procurado pela Câmara, já fui procurado pelo senhor, um dos responsáveis aí pelo IPTU, que é o fiscal Joãozinho Cunha. Várias ruas de Rio Preto estão com esse problema de dois nomes. Às vezes, aqui na prefeitura tem um nome, a conta da CEMIG tem outro nome. Então, já solicitei que seja feita uma reavaliação de toda a nomenclatura das ruas do município, para readequar as ruas. E o projeto do Atalaia, eu fiz um ofício ao prefeito municipal, conforme previu o nosso regimento interno, que além desse projeto, tem mais dois projetos, o plano diretor e o plano... um projeto da Safira, das casas da Coab também. E eu fiz um ofício ao prefeito, conforme prevê o nosso regimento interno. O ofício ainda está no prazo para resposta, de que seja informado se ele deseja que esses projetos retornem ao executivo para apreciação. Porque o nosso regimento prevê que, se não o prefeito não desejar, os projetos serão arquivados, somente sendo desarquivados por requerimento, se não me engano, de um terço dos vereadores da casa, que pode ser feito posteriormente, se vossas excelências acharem por bem. Aí sim nós vamos apreciar o projeto da maneira que se encontra. Em relação ao cerimonial, o vereador, eu também acho, assim, as pessoas envolvidas no processo têm que participar. Mas o vereador Salvador que aprova. Eu cheguei um pouco atrasado, tinha um compromisso no sábado, lá em Juiz de Fora, cheguei só domingo, ou falava eu ou não falava ninguém da Câmara. Eu falei, não, o vereador Salvador é o vice-presidente, vai me representando. Não, não pode falar. Isso não veio daqui, não. Isso veio de Belo Horizonte. O cerimonial já veio pronto. Quem vai falar, o tempo que vai falar e etc.
Só, presidente, só em intuito de esclarecer aqui, eu tive aqui cedo, quando veio para cá o presidente da Coab e tudo, inclusive ele deixou a critério do prefeito. Se o ex-prefeito subiria no palanque ou não. Porque pela Coab, nem o ex-prefeito Inácio subiria lá, não. O Edmar fez questão que ele subisse lá. Tem ampla democracia nesse país, nesse município. Então, foi isso que está aí. Porque eu achei também, um absurdo, se eu estava lá representando a Câmara, eu não tive direito da palavra, como qualquer um outro. O que tem você esclarecer alguns pensamentos seu em público? Eu não vejo nada demais, mas isso veio de lá. Você vê que não falei hora alguma, ninguém falou.
E outra coisa, só em defesa dos vereadores do mandato passado, tanto da situação como de oposição, da qual fiz parte, é que as críticas foram sim, mas a compra do terreno foi aprovada por unanimidade aqui nessa casa. Apesar de considerarmos um valor elevado, mas foi aprovado por todos os vereadores, foi 9-0 pela aprovação e, inclusive, por reconhecer que não havia, no momento, outro terreno com aquela condições de receber as indústrias e as casas, no caso. As casas, inclusive, que até fui contrário. Votamos aqui favoráveis, mas tentamos outro local para a construção daquelas casas, que, infelizmente, as indústrias vão ser um pouco inviabilizadas pela construção das casas, porque tem o negócio de o tipo de indústria que pode ser feito próximo às casas populares. mas o projeto foi aprovado aqui por unanimidade. Eu tenho que, em respeito aos vereadores do mandato passado, reconhecer isso.
Senhor presidente.
Vereador Chiquinho, o senhor quer... O senhor pode esperar...
Senhor presidente, eu queria só informar para o Hélio, senhor, por exemplo, os endereços na Atalaia. O Atalaia hoje encontra com dois endereços, a mesma rua, encontra com dois nomes, na verdade. Só que antes não existia lá para cima outra rua. Aí foi construída embaixo, a primeira rua até a delegacia, próxima delegacia, é Rua Guilherme Furtado Portugal. E... Não, José Fernandes Fagundes, né? José Fernandes Fagundes seria até a próxima delegacia. A mesma rua dali para cima, dando continuidade, ela passou a se chamar José Guilherme Furtado Portugal. Quer dizer, a rua então ficou com dois nomes. Isso foi criado no governo passado, que criou esses nomes aí, que até então não existia nome no prosseguimento. Eu, na minha opinião, acho que a rua deveria ter continuado o mesmo nome, né? Rua José Fernando Fagundes. Realmente, hoje a gente recebe lá a conta de luz com um nome e o IPTU com outro nome. Acontece direto isso aí, né? E dificulta, às vezes, até a identificação do correio. Já que a gente cobra dele, também a gente tem que facilitar também as entregas deles, né, senhor presidente? É só isso.
Pois não, vereador. Pela ordem, vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente, colegas, plateia, ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, eu queria pedir ao responsável naquela antena de telefone lá do Morro do Cruzeiro, está faltando uma lâmpada. E a pessoa responsável que, para poder colocar uma outra lâmpada, porque são duas lâmpadas, uma bem embaixo e a outra no alto da antena. E está faltando uma. E aproveitar também, falando em torre, eu queria também solicitar o técnico aí da prefeitura sobre o SBT, que está sem som, a Globo está com péssima imagem, também que desse uma olhadinha nisso aí. E para encerrar, eu queria também aproveitar e parabenizar a Maria pelos trabalhos que vem realizando na comunidade de São Pedro. Parabéns, Maria. E aproveitando também um convite. Nesse final de semana, festa no Porto dos Índios. E no final do mês, também o nosso torneio leiteiro, que foi um sucesso ano passado. No mais, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite, assistência, boa noite, caros ouvintes, colegas vereadores. Eu ia até citar aqui, o vereador Adil já falou da revisão da torre lá, porque hoje muita gente ainda não tem a parabólica em casa, e às vezes a pessoa mesmo que tem que assistir ali o jornal local, né, e não consegue. Então, a gente sabe que isso aí é uma briga, já tem uns 3, 4 anos, não é briga, né? Na verdade, é a empresa que presta serviço, um aparelho não pode mexer porque é dela, aí o Edinho fica aí todo enrolado, coitado. Mas parece que tem que gastar um pouco de recurso lá e normalizar. Eu não me lembro se foi feito ou não, mas lá o custo é alto de funcionamento. Parece que um aparelho que foi trocado há um tempo atrás foi 8, 9 mil, 10 mil reais na torre, que tem uma parte da aparelhagem que é por conta da prefeitura e a outra é tipo assim consignada com a televisão. Então, para dar uma olhada nisso aí, porque as pessoas, né, às vezes não têm condição, tem um barraquinho, precisa ter energia lá, precisa ter a luz, né, precisa ter televisão, no caso, lá, e não tem, né? Senhor presidente, também falando lá do Vila Verde lá, né, do novo bairro de Rio Preto, a gente pede lá, talvez seja concedida uma cessão de uso para uma área pequena, para instalação talvez de um comércio, alguma coisa, estudado pelo executivo, né, uma cessão com licitação, como prevê aqui o regimento, né, e a lei orgânica do município, né, criar uma licitação lá para ceder uma área para um comércio, para atender uma eventual necessidade rápida das pessoas, dos moradores que estão lá. Às vezes o cara precisa de uma coisa rápida, tem que vir até aqui em cima, dificulta, né? E eles querem fazer lá uma feijoada, como diz o vereador Zé Benedito, fez aí, não convidou a gente para comer, aí fica, não tem tudo lá, então fica do lado lá e facilita. Então fica aí a sugestão. Eu vou ver com o advogado da Câmara se a gente pode estar fazendo esse projeto dessa sessão lá. Se puder, o Legislativo a gente faz, aí a gente assina, encaminha para que possa ter isso lá. Parabenizar o Coelho aí, que deu uma atenção especial à festa São Pedro, Coelho, as estradas lá, a festa de São Pedro lá, o pessoal ficou satisfeito lá, viu, Coelho? Aproveitando São Pedro, Maria vai ficar por último aí. Parabenizar lá a Glória, o Caju e a todos os festeiros da festa São Pedro, sempre lá realizando. Eu faço questão até, falo, senhor presidente, eu não participo de comissão, não gosto, até para não ter isenção política na festa lá, e isso eles conduzem com bastante isenção lá no Arraial, né, Maria? A gente ajuda todo mundo, mas a condição é muito boa, a festa foi um sucesso lá no sábado, não tive lá no sábado à noite, mas tive na sexta e no domingo, sábado à noite está ficando cheio demais para mim lá, então a gente fica lotada a festa, o estacionamento lá do Assis, tudo funcionou bem, a gente fica satisfeito com uma festa que vem cada vez mais tradicional no município, até falei uma sugestão para daqui a um tempo, não foi feito no mandato anterior, até porque eu achei que não era o momento, mas também de fazer um torneio leiteiro lá em São Pedro, no dia da festa. Com certeza vai melhorar o movimento de quinta, sexta e domingo, porque hoje nós temos uma festa muito boa no sábado, e a quinta, sexta e domingo acaba sendo menor o movimento. Isso não é bom para barraqueiro, nós sabemos quem faz festa é barraqueiro. Barraqueiro satisfeito, festa boa. Barraqueiro insatisfeito, vai embora, a festa cai, isso é normal em todo lugar. Então a gente, para melhorar talvez o movimento de quinta, sexta e domingo, a gente ter lá um torneio leiteiro talvez. Senhor presidente, tem uma lei aqui na Câmara, mandada pelo Executivo, que aprova a cessão de parte, metade do 13º salário ao funcionário. Isso foi, eu não sei a data, mas parece no primeiro ano de mandato já foi feito isso. Se fosse feita uma consulta aos funcionários, não sei se eles querem, né, se é de intenção deles até primeiro, mas que retornasse isso. Então algumas pessoas estão reclamando, porque na verdade vinha na data do aniversário. Então naquele dia do aniversário, naquele mês, a pessoa tinha metade do 13º na mão ali. Então isso acabou ajudando. Um que ajuda, e outro que eu acho que até alivia um pouco os cofres públicos, chega no final do ano, não tem aquele recurso todo para repor, né? É 200 mil. Se durante o ano já se paga 100 ou 150 mil, vai diminuir o impacto nos cofres públicos. Então, talvez é o início de governo, a gente esperei 6 meses, mas fazer um ofício lá, mandar o número da lei direitinho, é uma coisa que eu acho que funciona. Dinheiro é sempre bem-vindo. No aniversário, melhor ainda, que ajuda as pessoas, né? Falar também, senhor presidente, está falando da fábrica aí, a gente não vai gerar nenhuma expectativa, porque tem que esperar acontecer, mas nós tivemos aí o Mandinho, mais ou menos uns 60 dias atrás, um compromisso aí de estar botando uma fábrica em Rio Preto, isso aí há 4 anos, né, que ele vinha, olha, uma hora a gente vai ter oportunidade. O Mandinho procurou aí, em nome do grupo, né, para estar viabilizando qual a posição, né, política de mar, né, eu falei, olha, gente, primeiro a gente está acima de tudo em Rio Preto. Para qualquer um de nós, acima de tudo, tem que estar Rio Preto. E aí liguei até para o vereador Aleixo, não consegui, o vice-prefeito Aleixo, não consegui falar com o Edmar no momento, e o Alexinho entrou em contato com o Edmar, disponibilizou lá o que precisava naquele momento para a primeira discussão, já que é uma fundição, e tinha outras cidades interessadas, como tem ainda, a coisa não está concretizada, como tem. E de antemão fui bem recebido, bem atendido, o Aleixo na mesma hora aí disponibilizou, falou, entramos em contato, eu aguardei um pouco, por mais ou menos há uma semana atrás, tornei a ligar para o Mandinho, que eu fico em cima, a gente tem que correr atrás. E o Mandinho me informou, olha, estão acabando uma negociação com a CSN, o Mandinho hoje é um parceiro da CSN, é uma pessoa que ajuda muito a PAI, ajuda muito o Rio Preto, ajuda muito a Santa Casa lá de Santa Rita, é uma pessoa que merece até uma homenagem especial aqui da Câmara, é um cara que ajuda muito, eu acho que até nós fizemos para ele uma vez. Então, senhor presidente, ele trouxe aqui um empresário, Jorge, que tivemos ali, foi muito bem recebido pelo Edmar, pelo Aleixo, né, o Tadeu no momento não pôde ir lá, mas disponibilizou tudo, fomos lá no terreno, gostou muito da área, e parece que uma coisa que pode vir a dar certo, a gente fica satisfeito, a gente mostra que é independente, nós que estamos políticos, estamos passando pelo município de Rio Preto, que nós como políticos somos passageiros, nós passamos e outros vão vindo. A gente tem que estar sempre ajudando o município de Rio Preto. E o nosso grupo nunca vai deixar de fazer isso, porque isso é importante para nós, é importante para a nossa geração, para os meus filhos, para os meus netos. E lá a gente vê que vai cada vez crescendo a possibilidade disso aí. Então, parabenizar a recepção que teve, ficou mais ou menos aí faltando alguns acertos. Com certeza vai vir um projeto para essa casa, né? E a gente, com certeza, todos os vereadores vão estar aí aprovando, que gera emprego no município. Senhor presidente, outra coisa que a gente já falou alguma coisa sobre isso aqui, eu acho que precisa resolver, é a questão da resposta do requerimento. Está muito atrasado, a gente vê aí que já foi feito, né, eu consultei aqui a diretora da Casa Fábio, já foi feito ofício por várias vezes lá, o prazo já está vencido, já está há muito tempo, já tem requerimento aí, mesmo depois de questionar, desde março,
abril, maio, junho, julho, eu não vou ficar brigando, não sou de ficar brigando, vocês me conhecem bastante, de ficar batendo, mas acho que tem que ser, porque daqui a pouco começam a falar, como eu já disse, tem aí jornal, já saiu um informativo, então daqui a pouco a Câmara está sendo criticada porque os requerimentos não estão sendo respondidos. E a responsabilidade, você sabe que é nossa, né? Nós, vereadores, do senhor presidente, dessa casa, né? Na verdade não é só o presidente, mas a casa tem a responsabilidade desse requerimento estar respondido, correto. Se for preciso tomar as atitudes, aí se eu ver o que tem que ser feito, conversa, que eu acho que a melhor forma é a conversa. Quando se conversa, se resolve, né? Para a gente ter isso tudo em mãos aqui. Falar também que vai ser um leilão aqui, dia 11, né? Aqui num cruzeiro, um leilão aí do Álvaro, do Inácio, onde também eu tenho uma participação lá, esse ano mais efetiva, né? Algumas pessoas também estão participando, e virou assim uma forma de o produtor rural estar fazendo recurso, porque leite é aquela instabilidade, a gente ganha dinheiro 3 meses e perde 9. Então, o comércio de vaca, e por Rio Preto ser uma praça boa, uma praça onde muita gente está frequentando, acaba a gente tendo bons preços lá. Então aí a gente fica, parabeniza as pessoas que estão organizando, já teve aí 1, 2, 3 leilões, vai ser o 4, eu também em breve vou estar fazendo o meu, senhor presidente, junto com um grupo de amigos, para a gente também estar entrando nesse mercado, tem que vender para girar. No mais, eu quero a Maria aqui, né? Maria é pessoa que, modéstia para mim, ajudou a criar, né, Maria? Maria, desde pequenininha lá, né, Maria frequentou lá com a minha mãe, uma pessoa que retornou, né, foi lá em São Luís, retornou para São Pedro agora. E Maria é bem-vinda em qualquer lugar, Maria. Em São Pedro, na nossa terra, melhor ainda. Nós temos várias histórias, né, Maria? Até da Rapunzel, ela joga em minha estranha, e não esqueço disso, né, Maria? Subindo pela janela lá, né? Então a Maria é uma pessoa que, onde vai, ela consegue seus adeptos, né? E eu, há pouco tempo, lá em casa, tinha um grupo de alunos, vereador Salvador, o senhor que gosta, um grupo de alunos de Valença. E na hora a Maria passou. E o meu filho, né, trouxe os colegas dele, eu falei, vem cá, tá passando aqui, vem cá, Maria, contar para eles uma história. O pessoal ali saiu dali encantado, inclusive as professoras do artesanato saíram encantadas com a Maria, a forma que ela fala, a espontaneidade dela, Maria. Você é um bem de Rio Preto e com certeza vai ser, é bem-vindo, você é de São Pedro, não precisa ser bem-vindo na hora que você é de lá, e a gente está sempre pronto para ajudar, sabe que quando precisa de nós, da nossa família, de toda a comunidade de São Pedro, a gente está sempre junto, e a gente distante, mas a gente está sempre próximo, porque a gente foi criado por você lá em casa, e você sempre acompanhou nós. A comunidade de São Pedro está muito bem, e a gente vai tentar com essa biblioteca, a gente a doação de um computador, senhor presidente. Às vezes lá, né, aquelas sessões de uso, não sei como está a situação aqui hoje, se tem algum, mas quando tiver, que faça uma sessão de uso lá, através da associação que tem lá formalizada, para atender as crianças, até para a gente estar começando a mexer com o computador, que hoje nós sabemos que isso aí é muito necessário. No mais, senhor presidente, eu quero aí parabenizar mais os organizadores da festa. O Adilson, a festa de Podozinho está indo, depois vai ter a nossa reunião, a festa de Podozinho, de uma festa boa, o torneio leiteiro de Podozinho foi um evento, foi criado lá, que estimulou muito aquela região lá. Então, esse torneio leiteiro, eu até faço um pedido aqui, especial ao Executivo Municipal, a gente sabe das dificuldades, nós sabemos das dificuldades do Executivo, é geral, mas que dê uma atenção a esse torneio leiteiro. Porque esse torneio leiteiro, ele estimula muito o pessoal local. O Miguel é lá de cima, da Encruzilhada do Funil. A vaca que participou do torneio da Encruzilhada ganhou a exposição de Rio Preto. Então você vê a proporção das coisas, como que desenvolve com um simples torneio leiteiro. Né? Então a gente vê que isso engrandece e o produtor vai devagar, ele vai aprendendo que ter uma condição, um gado bom, ter uma melhora no seu rebanho ajuda muito. Ter vaca no funil com um propósito de R$2.500, né? Então, você vê que o Miguel aí sabe disso. Então, estimular lá o torneio leiteiro da Encruzilhada, torneio leiteiro do funil, São Gabriel, né, que foi feito também, né? Lá de Porto dos Índios, que com certeza todas as outras comunidades... Você quer uma parte, vereador Miguel? Pode, um minuto só.
Próximo, tá.
Hein? Pode falar.
Uma parte.
Pode falar.
Que dia 15, agora 18, vai realizar o segundo torneio leiteiro lá, que eu esqueci de convidar a todos aí.
Tá certo.
É dia 15 a 18.
Então a gente vê aí que isso aí estimula muito o produtor. Senhor presidente, no mais, boa noite a todos aí. Muito obrigado.
Pois não, vereador. Em relação ao computador, nós já conversamos com a Maria, com a juventude que está lá na coordenação, com o Vitor também. Nós estamos viabilizando uma entidade que possa formalmente receber esse computador e deixar na biblioteca, já tá, o computador já está até disponibilizado, a gente só precisa negociar a parte legal somente. É, tem uma associação lá, já até procurei o Neném, que é o presidente da associação rural, que hoje ainda, São Pedro, ainda não tem uma associação de moradores ali, tem a associação rural que também engloba São Pedro. Mas também já deixei a Câmara à disposição para auxílio na criação de moradores, na criação da associação de moradores da comunidade de São Pedro. A Câmara também está à disposição para auxiliar, assessoria jurídica, etc., para auxiliar na criação dessa associação, se assim for o desejo de vocês. É, dando continuidade, vereador Chiquinho do Atalaia.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, amigo vereador, boa noite, mesa, boa noite, assistência, ouvintes da Rádio Liderança FM. É, senhor presidente, até queria parabenizar a dona Maria, sua presença, seu empenho, e disponível, deixar disponível para ela, se quiser, futuramente, se quiser montar lá uma associação de moradores, eu tenho estatuto, já fui presidente de associações, eu entendo bastante dessa área. Então, que se depender de mim, que tiver no meu alcance, que eu puder ajudar, pode contar comigo que estarei disponível. E, senhor presidente, eu gostaria também de informar os moradores lá do Novo Horizonte, que houve umas reclamações, a respeito de ter a área mais alta lá dos terrenos, loteamento, a água parece que não alcança lá, reclama a falta de água. E... só que eu queria informar para eles, que eu já fui informado, porque procurei o pessoal responsável dessa área, e o problema lá foi a construção da época, da ETA lá, que não dá nível para a água subir lá. Então, teria para subir, teria bombardeada. Ou se então, pegar a água da ETA, que é daqui da grama, para levar para lá. Assim, aí sim, daria nível lá. E a respeito de uma rua que foi reclamada lá, que não estava varrendo, já fui informado, procurei informação pelo Paulo Coelho, que já foi tomada as providências, já, a rua já foi limpa, já está tranquila, já está dando assistência lá. E queria falar também, senhor presidente, em relação ao jornal do PMDB, que saiu, foi lançado ultimamente. Eu estive observando algumas partes que eu estive observando, e inclusive... então, inclusive tinha algumas áreas da contratação da Copieva que diz que a Copieva não tinha vínculo com a prefeitura. Não sei se vocês chegaram a ler isso aí, se chegaram a observar. Não tinha vínculo, mas infelizmente, né, a prefeitura hoje está pagando já a quase aproximadamente R$200 mil dessa administração para a Copieva. Se ela não tinha vínculo, então por que a prefeitura então está pagando esse tributo, né? Eu não deu para entender, porque está escrito no jornal, não sei se vocês chegaram a ler, chegaram a observar. Eu até acho que gostaria que o município entrasse na justiça e revogasse, porque é impossível pagar uma conta que, então, já não tem, já que não existe vínculos, né? Então já se torna impossível pagar uma conta que não faz parte da. Não tem vínculo com a prefeitura. Também, senhor presidente, eu acho que muitos amigos aqui disseram, para não falar que para esquecer o passado, mas se o passado vem atingindo, infelizmente é obrigado a gente falar sobre ele, porque não há como a gente calado diante de coisas que, infelizmente, vem atingindo com certeza. E, em relação à estrada, também está no jornal que a prefeitura está perseguindo pessoas que não estão sendo atendidas. Mas eu queria esclarecer para essas pessoas que é mais uma mentira. Porque eu conheço vários companheiros nossos que também não foi atendido, porque a prefeitura deu prioridade às estradas principais. De menos a parte do funil, que alguns lugares da estrada foi atendido, mas aqui por parte do parte aqui para o lado de São Pedro, São Luís ali. É, ali não foi atendido algum galho ainda, por exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui comigo aqui, o Gilmar ainda não foi atendido, é companheiro, né? Então tem vários companheiros que não foi atendido, então não existe perseguição nessa área, como está no jornal. Né? Tem o Gilmar que não foi atendido, tem aqui, quer ver? Tem até os nomes aqui. Tem o seu José, né? Tem o Cristóvão e Nunu, também não foi atendido, não tem o terreno lá, está sem estrada. E poucos outros também. Então, senhor presidente, eu gostaria só de certificar que a gente não vamos viver de mentira, né? Eu não aceito, não concordo. Então, a gente pegou grandes danos, né, nessa prefeitura. Gostaria só de esclarecer a população que muitas mentiras não dá para aceitar. Infelizmente, eu não aceito. Venha então com a verdade, aí sim eu me calo e aceito. Muito obrigado, senhor presidente. É só.
Pois não, vereador Chico, é vereador Zé Antônio Teodorim.
Senhores vereadores, presidente, assistente e todos os visitantes, meu boa noite. Senhor presidente, senhor me permitindo, como já foi falado aqui agora sobre os pequenos ou grandes produtores rurais, ou venho. Eu venho aqui nos pedir ao senhor, a pedido de Jorge da Imater, senhor Jorge, que venha pedir uma balança que pese até 20 quilos digital para que possa ser usada para os torneios leiteiros, para a época da exposição, para pesar a pesagem do leite. Então, senhor me permitindo, eu quero passar para os senhores em mãos. E Deus de já, também não posso deixar de agradecer em nome da comunidade de São Pedro a dança do senhor vereador Salvador, que levou aquela equipe maravilhosa e animando a festa de São Pedro do Taguá. Também a Maria, por estar querendo cada vez mais nos unir e crescer as nossas comunidades, principalmente a de São Pedro do Taguá. E Deus de já agradeço a todos. Muito obrigado.
Pois não, vereador, sua reivindicação será encaminhada o mais rápido possível ao Executivo Municipal. Nós vamos nos empenhar em conseguir o solicitado. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente, colega, funcionário da Câmara e ouvinte da Rádio Liderança. Mais uma vez, agradecer a todos que estão ouvindo a Rádio Liderança e a reunião da Câmara. Começando, presidente, Maria, todo mundo já falou sobre você aqui, acho que não tem nem palavra mais. Eu conheço o seu trabalho, conheço o seu empenho, ainda mais agora no povoado de São Pedro, com a Fundação da Biblioteca e Cultural. Então, não tem mais o que falar. O único problema que você teve foi ter criado Antônio Márcio. Coisa ruim que você fez. Mas, Maria, parabéns e eu estou à disposição de você, tá bom? Senhor presidente, eu queria... O Paulo Coelho está presente aqui com a turma dele que trabalha na estrada. O trabalho do Paulo foi muito bom. A pena de sair da estrada agora. Eu acho que a coisa, quando está boa, não pode mexer. O time que está ganhando não se mexe. O trabalho do Paulo, parabéns pelo seu trabalho e a sua turma também. Então, presidente, eu acho que aí deveria nem mexer com o Paulo, não. O Paulo agora que acertou, está um trabalho muito bom, a estrada está boa. Eu acharia que não deveria mexer com ele, não. Tá certo? Salvador, mestre Salvador, eu admiro o seu trabalho também, em capoeira que você levou em São Pedro, e isso você está de parabéns. Mais uma vez eu falo com você, é um exemplo do povo de Rio Preto aqui e de outro lugar. Você é um exemplo de pessoa para as crianças, os adultos. Parabéns a você, com essa capoeira em São Pedro e também aqui em Rio Preto. Parabéns. Eu queria ratificar aqui, mais uma vez, sobre o Hélio também, do pessoal do táxi aqui, que está. E não tem telefone lá, isso é fundamental um telefone. Ratificar também o pedido do Hélio. Zé Todorim, sua indicação também do banco no posto de saúde foi fundamental. Ideia exemplar, tá certo? Os bancos no posto de saúde. Isso é muito importante, pessoal. Parabéns pela sua indicação. Adil, sobre a academia lá, você não falou hoje. a que administra, eu acho que deve falar, voltar. E sobre a feijoada, eu queria agradecer. Tá certo, feijoada, que você fez para mim lá, eu queria agradecer muito. Tá bom, Adilson? Muito obrigado. É, senhor presidente, queria requerir agora, senhor presidente, mais uma vez, senhor presidente, sobre a passarela de Rio Preto ali, a passarela está muito podre, isso eu queria que vocês vissem com atenção. Está muito podre, eu passei esse dia lá, fiquei até com medo. Isso é importante, a passarela. Já está mexendo lá num ponto lá, que continua então na passarela. Está podre, o pessoal está reclamando. Eu fico aqui, senhor presidente, que eu começo, eu sou requeiro, eu peço. Eu acho que o condenado pedir, pede desculpa, então a gente tem que pedir. Tá certo? Outra coisa, ele já falou dos cachorros, não tem mais jeito. Hoje todo mundo presenciou aqui os cachorros na rua. Mas o menino Lucas tá com, fez um projeto, eu tenho certeza que ele vai tomar conta. Ele até, é até um menino exemplar, mas hoje eu vi 20 cachorros na rua ali, perto da prefeitura. Isso que eu, mas que vão mexer, porque isso é até perigoso na rua. Eu tenho certeza que o Lucas, o projeto que ele fez, vai dar exemplo. Até fiquei surpreso hoje. Fiquei surpreso hoje que passou para mim o gerente do banco e falar comigo, está cheio de cachorro na rua, vereador, mas cheio de cachorro, mas o banco também está cheio de gente. Tem que arrumar. É por isso que eu quero audiência pública. Eu peço, eu brinco, tem hora, mas tudo na vida tem que ser sério. As coisas sérias. Eu sou vereador sério. É por isso que eu estou no terceiro mandato mais votado, que o pessoal admira o meu trabalho. Então é o seguinte, vamos tirar o cachorro também, mas vamos arrumar o Banco do Brasil, gente, que é importante. Eu vejo gente lá, esse dia acabou o dinheiro, esse dia eu fui lá, eu fiquei na fila 3 horas, esse dia outro foi lá, você foi mesmo, presidente, falou comigo que foi, não conseguiu entrar. Eu também fui, não consegui. Não tomo, aí eu vou falar, o vereador acabou com o Banco do Brasil. Nós não vamos acabar com o Banco do Brasil não, que tem emprego, tem tudo lá. Nós vamos requerer. Agora, se o banco... Tem gente querendo também vir, mas o banco é importante para o povo Rio Preto, dá emprego, dá tudo, mas nós estamos tentando ajudar o povo de Rio Preto, quem votou e nós, vereadores, tá bom, senhor presidente? Então, eu peço isso. Agora, falando do... Eu queria requerer mais uma vez o calçamento da Formiga, que eu já pedi uma vez, calçamento do Carlinho Gordo, na rua do Carlinho Gordo lá.
Senhor presidente, só pela roda um tempinho. O vereador Zé Benedito estava falando sobre esse calçamento, até no último mandato eu falei bastante sobre isso. É o bairro ali da Formiga, o Beco do Carlinho, a entrada ali de Rio Preto ali, caminhando ali logo depois do... ali no Divino, até no Sorraú, calçamento de Santo Antônio. São alguns calçamentos, vereador Zé Benedito, que deixou um recurso. Até esse dia o Gustavo, de projeto, estava conversando ali com a gente, ficou deixando na casa de R$200 mil, que não está na prefeitura, para depois ninguém falar que tem dinheiro na prefeitura, aí que não, falaram que tem dinheiro e não tem. É R$200 mil de emenda parlamentar. Até sem contrapartida. Tive sábado com o deputado federal Luiz Fernando e ele me disse que isso vai ser pago em torno de agosto. É uma emenda parlamentar federal que vai ser agregado à Secretaria do Estado de Minas Gerais. Assim como a quadra de São Pedro e outros recursos estão aí. Então, é recurso que deve ser liberado em agosto, setembro, por aí, para calçar essas ruas.
Ô, vereador, só fazer uma pergunta. Você falou o Gustavo aí, eu não peguei bem como é que é? Você estava conversando com o Gustavo?
O Gustavo, que trabalha no setor de projeto aqui da NEA, ele me perguntou sobre esses R$200 mil que eu tinha a emenda, como que estava, né, para estar informando, para estar falando com o deputado federal Luiz Fernando, para estar cobrando isso. Então, ele lá está em andamento, vereador, e com certeza esse recurso já está disponibilizado, a hora que for liberado, essas obras vão ser executadas, do Beco do Carlinho, lá da Formiga, uma parte da Formiga e outro mais. Obrigado, vereador.
Tá bom. O senhor quer falar, presidente? Eu requeiro, eu acho que o orçamento do Carlinho Gordo, inclusive o Francisco falou isso sobre o negócio do Atalaia, sobre o PTU, eu até falo, peço, até ele sempre está pedindo para o Atalaia, essa legalização do lote do Atalaia é fundamental agora. Por quê? Vai arrumar as ruas, vai arrumar o endereço, todo mundo. E peço mais uma vez, esse projeto, presidente, está parado aí na Câmara, vê o que você possa fazer, que não sei que você tem alguma... está parado o projeto na Câmara, e isso aí já tem um ano, dois anos.
Não, vereador, não está parado. A Câmara oficiou a Prefeitura, para a Prefeitura que, como prevê nosso regimento, a Prefeitura tem, o Executivo tem autonomia para requerer o projeto de novo e apresentar de outra maneira, se achar por bem.
Tá bom.
Se não responder até na semana que vem, que eu acho que é o prazo, dia 14, se não me engano, o projeto vai ser arquivado. E sendo arquivado, se não me engano, também por um requerimento de 1/3 dos vereadores, ele pode ser desarquivado e colocado na pauta para discussão e posterior votação.
Tá bom, senhor presidente. O pessoal do Atalaia interessa muito, cada um tem uma escritura, é muito importante, uma posse, tá certo? Agora, outra coisa também, senhor presidente, é sobre os estudantes, o negócio do passe, que foi votado na Câmara aqui, tinha um prazo de 120 dias, você sabe como é que está o andamento, se fizeram comissão. Eu estou só requerendo que o presidente vê isso para a gente, que o pessoal cobra, o pessoal que estuda aí é muito importante. E outra coisa também, Excelência, presidente, sobre o campo lá do Divino, pedir mais uma vez, o senhor reiterar o pedido, para poder terminar lá para a gente, tá certo? Eu já conversei com o Paulo falou que vai me ajudar lá, tá certo? Para terminar lá, Paulo Coelho. Senhor presidente, outra coisa também que é importante, o doutor Alexei, no passagem atrasada, ele fez um projeto do Guardiões de Rio Preto. Hoje é muito importante. Hoje eu vejo o Enio, por exemplo, estou dando exemplo o Enio, mas tem várias pessoas que gostam de mexer com o Rio. Isso é importante para Rio Preto, Guardiões de Rio Preto. Eu fui um projeto do doutor Alexei muito bom e que toma conta desse Rio Preto nosso, que é importante. Inclusive, até tem uma...
Vereador, só
pode falar, parte,
senhor. Senhor presidente, falando em Guardiões de Rio Preto, né, do Rio Preto, eu tenho em mãos aqui o jornal local de Valença, que, do dia 11 de junho, que está em uma matéria que diz que a Prefeitura de Valença está em busca de titânio no Rio Preto. A Prefeitura e a Adeval, que é a Associação de Desenvolvimento de Valença, que querem fazer exploração aqui do nosso rio. E só tem uma parte que diz, né, assim, será que é possível extrair titânio da bacia do Rio Preto? É o que pretende descobrir a Prefeitura de Valença, a Adeval e a Universidade Federal Fluminense. Esse projeto inovador, que recebe apoio ainda das empresas especializadas, quer iniciar a exploração do minério no município de Rio Preto. E essa atividade econômica, se implantada, poderá gerar mais de 200 empregos. E diz também o técnico da UFF que, de acordo com o técnico, é deste minério que se fabrica o dióxido de titânio, que é o material utilizado principalmente no fabrico de tinta, plástico e papel, e entre outros. A Prefeitura de Valença só está preocupada de ver o lado do município, né? E a gente sabe que eles têm um caso, que é tirar esse minério do nosso rio, e em hora nenhuma nessa matéria eles tocam o nome do município de Rio Preto. Inclusive hoje, dia 8 de julho, que é o dia da reunião do prefeito, Câmara Municipal e o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio, para fazer o levantamento geológico das margens do Rio Preto. Eu não sei se o prefeito de Rio Preto sabe de alguma coisa, se Vossa Excelência, que brigou tanto pelo o garimpo na época, se sabe de alguma informação, que isso aí, já que eles querem mexer no Rio, seria interessante o município de Rio Preto se interessar por isso.
Senhor presidente, sem tomar o tempo do vereador Zé Bendito, só é um assunto até que, só rapidinho aqui, vamos fazer um ofício, e até todos os vereadores assinarem, ao município de Valença, ao prefeito executivo, para informar o que está acontecendo sobre esse assunto, para a gente tomar parte disso aí.
Vai ser oficiado para a gente saber como é que está a situação desse esse processo aí. A gente, para acompanhar de perto e ver a legalidade e viabilidade disso.
Os companheiros são barra pesada.
Agora, se o senhor der mais a parte, acaba o seu tempo.
É só rapidinho, estou terminando, por porque não tem jeito aqui. É companheiro fazer o quê, né? Não tem jeito. Eu sei, presidente, que o senhor é uma pessoa que sempre lutou com os garimpeiros aqui, e eu também sei que ele passou, mas o senhor foi o maior que lutou. E eu estou juntinho na briga. Não deixava ninguém vir desse Rio Preto, não. Então, coloca Guardiões de Rio Preto, que não deixa ninguém entrar. Vamos brigar. Tá certo? O negócio é brigar com eles, não deixar entrar, não. Senhor presidente, até quase terminando aqui, eu vou. Quase terminando. Eu queria agradecer os funcionários do Correio, que veio aqui, o senhor Luiz Carlos, o gerente, que deu para nós, foi muito bom. O Correio hoje não fecha para o almoço. Elogiar todos os funcionários, principalmente o Vanderlei, Lelei, que eu vejo o trabalho que ele faz em Rio Preto, o trabalho de entregar carta, todo mundo. Hoje não vejo reclamação, ninguém vê reclamação. Lelei está de parabéns. Senhor presidente, sobre a Cade Rio também, agradecer o senhor Nelson Lima por mandar a resposta, tá certo? E eu tenho certeza que vai colocar lá no mural para todo mundo de Rio Preto ver o que está acontecendo. Senhor presidente, sobre a escada popular, foi muito bom, parabéns também todo mundo, mas que deu mais uma ajudadinha agora, acho que está faltando, o pessoal reclamou, latões, lá o pessoal não coloca latões, e também que termina agora o calçamento, eu sei que vai terminar, mas está com barrarel lá doido, mas vai terminar. Mas latões é fundamental lá e redutor de velocidade em frente à escada popular, que ali vai ficar perigoso. Senhor presidente, terminando, presidente, queria deixar a moção de pesar, adeus. Ao Hélio Melo, irmão, que deixou muita saudade, deixar também o Jurandir. E outra coisa, presidente, terminando aqui, que é muito importante, é Dona Luci. Dona Luci deixa filho, deixa muita saudade. Dona Luci ajudou muita gente. E Dona Luci foi uma pessoa que, para mim, particularmente, me ajudou muito. Quando eu formar, me ajudou muito. Não posso deixar. Ela deixa muita saudade, Dona Luci. Isso, presidente, eu fiquei até, assim, eu vi depois, fiquei lá. Hoje, no cemitério, falta importante uma capelinha no cemitério. Porque, infelizmente, o filho do Luci chegou quase 8 horas da noite, ficou lá à disposição dentro do cemitério, fica todo mundo triste. E se chovesse, ia ser uma coisa triste. Então, o que eu peço hoje, pedindo hoje mais uma vez, que o prefeito faça uma capelinha lá e até um banheirinho, que o pessoal estava até urinando fora lá dentro. Isso é triste. Quando você vê uma coisa dessa acontecer, coisa mais triste do mundo, todo mundo sabe o que é uma mãe falecendo, um parente, coisa triste. Então, eu peço mais uma vez que faça essa capelinha lá. Muito obrigado, presidente, boa noite.
Pois não, vereador Zé Benedito. Eu quero fazer só algumas lembranças, alguns comunicados. A Associação Cultural vai promover o 4º Festival de Inverno de Rio Preto nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Acho que vai ser na quadra da Rua de Baixo, realização da Associação Cultural de Rio Preto. Temos outro comunicado, uma solicitação de uma companheira para a comunicação da programação da terceira concentração das Ligas Católicas Jesus Maria José de Rio Preto, no dia 26 de julho, é um domingo, às 8 horas da chegada das Ligas, na Praça Barão de Santa Clara, entre 9 e 9 e meia até 10 e meia, caminhada, formação da mesa, um almoço depois na escola, ao meio-dia, e dá 1 às 5 palestras e preparação para a missa, e às 15 horas é a missa, com todos os padres presentes, Padre Inácio, Padre Flávio Ferraz e outros padres que possam vir. E 16h30 é o encerramento com o sorteio da próxima comissão para o ano que vem. Então fica o convite da Comissão das Ligas Católicas para o dia 26 de julho, das 8 até as 5 horas da tarde, na praça e na matriz Nosso Senhor dos Passos.
Senhor presidente, sei que nós já falamos demais, só um lembrete sobre eu vi um comentário rapidinho sobre festa até. A gente sabe que é difícil o que eu vou falar aqui, mas não custa nada informar. O calendário nosso de festa no município de Rio Preto tradicional, Potos Índio, São Pedro, Funil, muitas vezes não tem como evitar a coincidência. Mas que seja contactado lá o secretário de Cultura de Valença, para tentar que os mesmos eventos, pelo menos as tradicionais do município, não tenham um evento forte em Valença, a mesma coisa. Isso às vezes não aceita, mas pode ter essa informação. Por exemplo, no dia da festa São Pedro, fizeram um baita no festival de música lá em, me parece, lá em Valença, né? E isso aí, uma pessoa até em Valença, olha, Antônio Márcio, isso aí pode acabar atrapalhando as festas tradicionais de Rio Preto, né? E isso aí seria um calendário compatível Valença e Rio Preto, né, para melhorar isso aí, tá, senhor presidente? Só ver se pode. Obrigado.
A gente vai entrar em contato com a secretaria e oficiar para lá, o vereador. Senhora Maria Lamana, agradecer mais uma vez a presença, parabenizar mais uma vez pelo grande trabalho, principalmente na parte de recreação lá em São Pedro, com a biblioteca, com o teatro e com as poesias e tudo mais. Nós estamos à disposição para o necessário, para ajudar no que for possível. Temos também que não podemos esquecer, no domingo próximo, a Rádio Liderança vai completar 12 anos e nós temos aqui uma parceria, já que já dura 4 anos e meio, parceria com a rádio. Então nós queremos parabenizar a rádio, agradecer a cessão do espaço, cessão gratuita do espaço para a transmissão das nossas reuniões e de mais eventos aí relacionados ao município. 12 anos da Rádio Liderança FM no domingo.
Senhor presidente, só um pouquinho, só cortando só um pouquinho, gostaria só de lembrar uma coisa, senhor presidente, eu esqueci aqui meu tempo aqui, que o pessoal lá embaixo, no bairro lá, nas casas lá embaixo, eles estão reclamando de barulho da fábrica lá, que tu já está incomodando. Infelizmente, é o que está acontecendo lá. Então, senhor presidente, eu pediria que você fizesse um comunicado ao proprietário da fábrica lá, que fizesse um muro, pelo menos do lado da casa ali, que já está, o barulho aí é enorme. Às vezes é em beca assim no meio das casas, que é complicado.
Nós vamos sim,
é
só isso, oficiar o vereador, a gente oficia o executivo para as providências necessárias, pode deixar. Concluindo, eu quero registrar e aproveitar a palavra dos vereadores, o vereador Zé Benedito falou, o vereador Salvador, acerca da posse do companheiro Aleixo na Secretaria de Saúde. Desejar aí boa sorte para ele, mais uma pedreira que ele está assumindo, uma coisa complicada, mas tenho certeza que ele tem competência, capacidade para isso. E também agradecer aí, em nome de todos nós, a atuação do ex-secretário, o senhor Eloy, que por motivos aí principalmente de tempo, teve que deixar a secretaria, porque viu que não dava conta com pouco tempo que tinha, tem outros compromissos, não dava conta de assumir o dia a dia da secretaria, mas prestou, na medida do possível, os trabalhos relevantes à secretaria, e o Alexim com certeza dará continuidade a muitos deles, e também iniciará outros trabalhos aí para melhorar a atenção à saúde da população riopretana. Em relação à saúde, também parabenizar a posse da nova provedora da Santa Casa, a senhora Sônia Vieira, e deixar essa casa formalmente à disposição da Santa Casa para o necessário nesse período de gestão da senhora Sônia. No mais, agradeço a presença de todos. Solicito os vereadores que só aguardem um minuto para a gente combinar uma reunião interna e declaro encerrada a sessão, desejando uma boa noite a todos, marcando a próxima reunião para quarta-feira que vem, dia 15 de julho.